Argentina perdeu.
Aí, gente, não tem jeito. Bom, gente, a gente gosta de torcer contra
o Palmeiras. Ainda não tem mundial.
Dizem que foi isso. Dizem que colocaram uma camisa do Palmeiras no jogador lá da Argentina e aí perdeu. Foi o que eu ouvi falar, Bonanjo. Tipo, foi o que eu ouvi falar.
Bom dia, minha rádio é massa. Rapaz. O cara ser segundo, ser terceiro, ser quarto, ser quinto, ser penúltimo, ser último é a mesma porcaria. O interessante é ser o primeiro, o resto é nada, é nada.
Pelo menos no futebol
o campeonato é o seguinte,
mesmo.
É pra levantar a taça. Se você não levantou a taça, você não é nada. Pra mim é isso aí. Ou
é
ganhou
isso aí.
Ou não ganhou.
Eu
segundo lugar
acho.
Não existe.
Nas Olimpíadas ainda tem, porque tem aquela cerimônia, não sei o que, bacana, é a medalha olímpica, aí então vale o segundo e o terceiro. Mas, gente, quem que ficou em segundo e terceiro em outras Copas, a gente também não lembra de nada. Vamos de Maiara e Maraíza? Bora!
Não é possível, você foi mesmo, você só pode ter perdido medo. Não, eu não falei que deixava, você passou por cima da minha palavra, agora você quer meu pé. Não vem me fazer de besta, fala quem é que deixa soltar um namorado numa cesta. Eu falei então tá, eu falei aham, eu falei vai lá, mas eu tava morrendo de raiva. Será que cê não viu não grandão na minha cara? Eu falei então tá, eu falei aham, eu falei vai lá, mas o vai lá de toda namorada é um vai que cê vê que cê me paga. Não vai que cê vê que cê me paga. Meu perdão, dizendo que foi erro de comunicação. Não vem me fazer de besta, fala quem é que deixa soltar um namorado sozinho aqui na Pecuária de Goiânia.
Tá doido?
Eu falei então tá, eu falei aham, eu falei vai lá, mas eu tava morrendo de raiva. Será que cê não viu não? Que é fácil assim, né? Não, rapaz. Bora ouvir uma luzinha aqui.
Bom dia, Paula Tuco.
Bom dia.
Minha rádio é massa.
Bom dia!
É, como você acabou de falar aí, né, Paula? É, com relação aí a concessão aí dessa, essa concessionária aí, vamos ver se não é igual, vai ser igual a Fernão Dias, né?
Ah, é.
Ofereceram o menor preço, aí depois não conseguiram cumprir as metas que foram exigidas, né? Porque botou o valor lá embaixo para ganhar a concessão, né? Tomara que não seja mais uma Artesp que pegou a Fernão Dias e não fez nada e largou agora, né? Porque não cumpriu as metas exigidas, né?
Pois é, essa realmente, tanto a... Foi tudo nessa época, né? A Fernão Dias também, a Regis Bittencourt também demorou muito pra sair a obra, porque isso também, a tarifa era muito baixa, então não juntava o dinheiro que precisava pro tamanho da obra. Agora acho que o pessoal tá um pouco mais esperto, né? Depois dos fiascos, né? Que foram essas concessões. Eu também espero, assim como você, também espero que não ocorra, né? A gente vai acompanhando por aqui e pra vocês que estão no trecho, vão mandando os recados pra gente acompanhar como é que estão as concessões.
O gigante das estradas está esperando por você. Chegou a hora de renovar a sua frota com a força do Meteor Highline. Aproveite as condições deste mês e leve esse gigante com 3 anos de garantia, plano de manutenção Fox Total por 3 anos, monitoramento 24 horas por dia e torre de controle. Amplie seus resultados com Volkswagen caminhões e ônibus. Visite a concessionária mais próxima. Consulte condições de oferta no site. Ofertas válidas para julho de 2026. Desacelere, seu bem maior é a vida. Na Massa FM, você dá carona para o Pé na Estrada.
É, a gente vai botando o pé na estrada. E olha, a Comissão de Viação e Transportes lá da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que aumenta as punições para quem pratica corridas ilegais, ou seja, racha em via pública. Isso já é crime, né? Porque existe infração de trânsito, existe crime de trânsito. A infração de trânsito, você perde ponto na CNH, você paga uma multa e pronto, acabou. Agora, crime de trânsito pode dar cadeia. Hoje, racha já é crime de trânsito, mas a ideia é que agora aumente-se ainda a punição. Então, o texto eleva agora a multa para 15 vezes o valor básico, né? Então, você vai ter que pagar a multa vezes 15 e prevê prisão quando a infração ocorrer perto de locais sensíveis, como escolas, hospitais e estações de passageiro. Ou seja, onde tem muita gente circulando, aumenta a chance de ter atropelamento. Então, fica uma coisa ainda mais grave. A comissão aprovou o substitutivo do relator, que é o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Aliás, o deputado Hugo Leal é um dos grandes defensores do trânsito, né? Ele que lutou pela lei seca, né? Então, ele tem uma atuação bem grande, né, quando a gente fala de legislação de trânsito. Hoje, a punição é de 3 a 6 anos, né? A lesão corporal grave hoje é de 3 a 6, vai para de 4 a 8 anos. Se tiver morte, pode chegar a 12 anos de prisão. Então, essa é a ideia da nova legislação. Ainda está sendo discutida na Câmara, ainda não é lei.
Massa FM, fazendo rastros com pé na estrada.
E a gente vai botando o pé na estrada? Vamos de franguinho na panela.
O recanto onde eu moro. Canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho, tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela. Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinhada no terreiro. Jeito de botina ou de chinela. Na roça, se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, eu pego uns bicos pra fora, deixo cedo a currutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela. Ela nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, o franguinho na panela.
Eita coisa boa, você tá botando o pé na estrada com a gente. Muitíssimo obrigada pela beira. Bora ouvir aqui mais um alô.
A minha rádio é massa. E aí, minha amiga Paula, tudo bem?
Cadê tudo o Pedro? Bom.
Tá de folga? Um abraço especial pra você aí, Paula, que Deus abençoe seu dia. Conante, solta aquele cafezinho com o serrote. Pra todos os motoristas de Curitiba, que é ligado na massa, minha rádio é massa. Fabinho Júnior, da Fazenda Rio Grande.
Valeu, Fabinho, muito obrigada pela beira.
Bom dia, Paulinha.
Bom dia.
Bom dia, desejo, irmãos. Que não deu em nada, não se passou nada. Parabéns, Espanha. Paulinha, eu gostaria de ouvir uma música com a Ana Castela e Mato Grosso e Matias. Tentei te esquecer. Ofereço a todos vocês uma excelente semana. E para minha família também, ao povo todo da Espanha. Beijo, Dina de Florianópolis.
Valeu, Dina. Você viu que o Monange só no tango hoje, o dia inteiro, só no tango, só no tango. Muito obrigada pela beira. E a gente vai botando o pé na estrada. Massa FM 550.
Dicas Móvel Delvac. Oferecimento: lubrificantes Móvel Delvac. 100 anos ao lado de quem move o Brasil. Se tem movimento, tem Móvel.
É isso aí, Dicas Móvel Delvac. Olha, lembrando que a gente ainda tá nessa época do ano, que é uma época que tem muita incidência de neblina, né? E quando tem incidência de neblina, a gente tem que ter alguns cuidados extras. Muitas coisas o pessoal já sabe. Sabe que não pode, por exemplo, andar na mesma velocidade, você tem que dirigir um pouco mais devagar, você tem que dar uma distância maior do veículo da frente. Mas uma coisa que o pessoal patina é a questão do pisca-alerta. Paula, devo ou não devo ligar o pisca-alerta se eu tô na neblina? Não deve ligar o pisca-alerta. Pisca-alerta se o seu veículo estiver parado ou parou tudo na frente. Aí você dá aquela ligadinha pra pessoa ficar atenta e depois você já desliga. Ficar rodando com o pisca-alerta ligado, faz com que você perca a capacidade de dar seta, né? E aí a pessoa não sabe pra onde você vai. Outra, a pessoa, quem vem atrás pode achar que você tá parado. E aí tem uma freada brusca, e aí o outro não enxerga o outro que o outro freou, enfim, aí pode causar ali, inclusive, um engavetamento. Então, pisca-alerta, tanto pela legislação quanto pelos estudos de segurança, só serve para quando você está parado ou na iminência de parar. Se é para rodar normal, é farol baixo aceso.
Paula Toco é massa.
É isso aí. Outra coisa também que você tem que estar sempre atento é para lubrificação do seu veículo. Por quê? Porque um veículo bem lubrificado é um veículo que vai rodar por muito mais quilômetros sem apresentar falhas mecânicas, sem precisar você mexer ali no seu motor. Então, quando você lubrifica bem, e lubrificar bem com certeza passa por colocar um óleo Móvel Delvac aí no motor do seu bruto, você vai tranquilo. E o óleo Móvel Delvac, mais de 100 anos, trazendo a lubrificação que o seu motor a diesel precisa. Pra você não ter problema, ah, será que esse aqui é melhor? Será que esse aqui é melhor? Não sei o quê. Pra não ter dor de cabeça, você vai de Móvel Delvac, sabe que tem o pacote de aditivos correto para o seu motor, sabe que ali você vai fazer com que o seu motor só faça a emissão de poluentes que ele foi programado pra fazer, porque isso também tem a ver com óleo, o lubrificante, que você tenha a troca de calor correta, tudo isso depende de óleo lubrificante. Então vai de Móvel Delvac que não tem erro. Se tem movimento, tem Móvel.
Há 100 anos, os lubrificantes Móvel Delvac estão ao lado de quem move o Brasil. Das primeiras viagens às longas jornadas, seguimos juntos, garantindo proteção e alto desempenho para os caminhões que cruzam o país. Nossa linha completa de óleos lubrificantes, graxas e fluidos traz a tecnologia que ajuda a prolongar a vida útil do motor e manter o movimento na estrada. Móvel Delvac. Tecnologia, cuidado e tradição para seguir sempre em frente. Se tem movimento, tem Móvel. Massa FM. Fazendo rastros com pé na estrada.
E a gente vai botando o pé na estrada para você que tá com a gente. Vamos ouvir aqui mais um recadinho.
Bom dia, Paula. Bom dia, Monange. Bom dia. Bom dia a todos os companheiros aí da rodagem.
Estamos aqui no Rondônia.
Opa!
Na tocada aqui do Amazonas.
Boa!
Puxando boi, puxando pé rachado.
Aí!
Beleza? Um abraço, Jacir Cardoso por lá. Tudo certo aqui pela 364.
Boa, Jacir, um abração pra você, muitíssimo obrigado. Quem também mandou um alô aí pra gente, cadê o Dedé Moraes? Valeu, Dedé, um abração pra você, obrigado pela beira. E você tá botando o pé na estrada com a gente? Ah, já tá na hora de ir embora, a galera do microfone aberto vem chegando. Pra quem tá em São Paulo, microfone aberto hoje com novidades, é isso aí, bora que bora. E vamos que vamos, amanhã tem mais. A gente volta às 4 da manhã. Beijo pra todo mundo. Fui!
Você ouviu na Massa FM. Trucão com pé na estrada. Apresentação, Paula Toco.
Vai, siga em frente, estradeiro, para o progresso brasileiro. Acelera. A minha rádio é massa.
Não saia da Massa FM, não. Já vai começar o microfone aberto.
Massa FM.
Todo dia na Massa FM, você ouve as mais pedidas da massa.
As mais pedidas da massa. Massa FM.
Oferecimento, Livo Incorporadora, evolui quem vive bem.
As mais pedidas da massa, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Atenção, empresas e condomínios. Está precisando de limpeza, portaria ou mais segurança? Chama o Grupo Resolve. Com 15 anos de experiência, oferecemos serviços de asseio e conservação, limpeza, manutenção em geral, jardinagem e recepção. Temos porteiro presencial, sistema de câmeras e ronda 24 horas, menos dor de cabeça e muito mais eficiência. Com o Grupo Resolve, você conta com mão de obra especializada e serviços de confiança. Ligue agora, 67-3325-0002. Grupo Resolve. Resolveu? Tá resolvido.
Massa! Problema na porta do carro ou no vidro? Chama quem entende. Na Só Portas tem solução completa: teto solar, vidro manual e elétrico, fechaduras, travas, alarmes, embuchamentos e higienização de ar. Só Portas, Zaran 720. Siga arroba Só Portas Campo Grande.
Já pensou ter seu carro brilhando como se fosse novo? Com a H2A Lava Jato, isso é possível. Lavagem simples, completa e a seco. Estética automotiva, polimento cristalizado, gariba, vitrificação e proteção de pintura, higienização de ar-condicionado e hidratação de banco de couro e serviço de leva e trás. H2A Lava Jato, Rua 15 de novembro, 1784. Nos chame no WhatsApp, 67992654769.
Massa! Aqui é massa!
O MS é massa!
A minha rádio é massa, eu vou comemorar!
ZYX635, canal 229, FM 93.7.
E o som da massa é o que eu quero ouvir!
Uma empresa do grupo RCN de Comunicação.
Pedalando pela cidade ou desbravando trilhas? A Ciclo Reis tem tudo para você. São 4 lojas em Campo Grande com bikes, oficina especializada, peças e acessórios. Nos siga nas redes sociais, @Ciclo Reis.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Grupo RCN.
Juntos a gente faz a diferença.
Massa FM.
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas.
Massa!
Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é Massa.
A minha rádio é Massa.
RCN67.com.br.
A Massa FM tem as melhores promoções.
Eu já ganhei iPhone.
Eu já ganhei ingresso pra show.
A Massa FM só toca música boa.
Eu canto todas.
Tem prêmio toda hora.
Adoro.
Tem a turma da massa.
Uau. É diversão garantida.
Sem dúvida, é a minha rádio.
A minha rádio é massa.
Minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM, 6 horas.
Programa de conteúdo livre.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone
do Agro Alô Moçada, bom dia! Começa agora mais uma edição do Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Começamos mais uma semana juntos, aqui trazendo a você as informações e os destaques do agronegócio, da agricultura, da pecuária, da economia, aquilo que é importante para o seu estado. Você acompanha a partir de agora com a Massa FM. Eu sou Fabiano Reis e sou sua companhia com Agro é Massa até às 6 horas e 40 minutos. Né? Então a gente vai junto aí por um tempo, os 40 minutos agora, para você que está sintonizado em todo o estado do Mato Grosso do Sul, na região central, em Campo Grande, na FM 93,7, em Dourados, no sul do estado, pela FM 90,3, na Costa Leste, em Três Lagoas, pela 93,3 FM. Seja bem-vindo, bom dia! Eu lembro sempre que a partir das 6h45 você vai ter um microfone aberto com as notícias locais. Então você vai ter as notícias do sul do estado com o Ginei César, da região central com Bruno Calegari, com a Kelly Martins na Costa Leste. Então tem muita coisa boa para você a partir de agora, porque hoje é segunda-feira, dia 20 de julho, e você confere os destaques do Agro é Massa. Olha só, turma, tarifaço norte-americano, acho que foi a grande notícia da última semana, a confirmação, acho que ninguém tinha dúvida que esse tarifaço vinha, a gente só queria saber qual que era o tamanho, a extensão da lista de exceções. E a carne bovina e a celulose ficaram de fora, o que é uma situação muito positiva. Você vai ter os desdobramentos, principalmente para o setor de celulose. Olha, a CNA traz uma orientação muito importante para os produtores que estão na condição de endividamento, tá? Então, produtores que estão neste cenário, né, para renegociação de dívidas a partir da base da medida provisória 1376, aprovada na última semana. Nós vamos trazer dois importantes levantamentos de safra, ambos das safras e mercado, que foram publicados na última sexta-feira. Um é para o milho, produção total e o comentário sobre o que esperar da segunda safra, e outro sobre a lavoura de soja, no qual as safras de mercado traz um número interessante, que o máximo que essa, a produção da safra 26-27 vai crescer é 1%. Né, e tem que dar muita coisa certa para isso acontecer, de acordo com safras e mercado. Você vai conferir esses destaques no Agro é Massa de hoje. E vamos a Dourados agora, porque o Ginês César nos traz os destaques dessa manhã do sul do estado. Ginês, bom dia!
Bom dia, Fabiano, bom dia a todos, ótima semana para todo mundo aí. Olha, você está falando de renegociação de dívidas aí da CNA, e eu vou falar de uma medida do governo. O governo anunciou aí na última semana. Vamos saber como que isso vai se, né, acontecer na prática. Abriu um crédito de 9 bilhões de reais exclusivamente para máquinas agrícolas. O X da questão é como é que os produtores vão acessar esse crédito. Já já conto mais.
Muito bem, Ginei César. Bom, e hoje também, aqui nesta edição do Agremassa, nós vamos receber o engenheiro agrônomo, médico veterinário Luiz Orcílio, que vai falar a respeito de suplementação para bovinos de corte, né, que estão ali nesse meio, né, suplementação para bovinos a pasto. São alguns dos assuntos de hoje no Agremassa, que começa agora.
Agro é massa. No microfone aberto.
O Agro é massa. Massa FM.
É, turma do Agro, começa agora mais uma edição do Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. E eu sempre lembro que a sua participação é fundamental, é muito importante para nós. Então você participa conosco, mandando a sua sugestão no 67-99932-3500. 67-99932-3500. Você participa também através das mídias sociais, lá no Instagram da Massa FM ou nas páginas do Instagram da Massa FM. Você vai fazer o seguinte: você acessa o seu Instagram e segue a Massa FM Campo Grande ou a Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas, segue lá logo as três e você vai ficar bem informado e vai poder mandar a sua sugestão aqui no Agro é Massa. Nós vamos ter o maior prazer em receber aqui o seu alô, a sua mensagem. Você também pode mandar para mim ou ainda através dos grupos de produtores rurais. Você manda o seu recado, manda o seu alô aqui pra gente e a gente vai dar todo carinho aqui, toda atenção para a sua posicionamento, para sua sugestão, aquilo que você quer ver aqui na Massa FM. Bom, é isso aí então, turma. A gente começa então esta edição do Agro é Massa, né? Vamos de notícias, porque semana passada, sem dúvida, a maior expectativa era em relação à confirmação do tarifaço e como que ele iria impactar a economia brasileira. O tamanho dessa sobretaxa deixou de fora produtos estratégicos para o Mato Grosso do Sul. A medida preserva a maior parte das exportações aqui do estado para o mercado norte-americano, mas também traz um alerta importante sobre a necessidade de diversificação de mercados e agregar valor à produção. Gabriela Porto conversou com o economista e diretor da Agricom, Fábio Ferreira Júnior, e traz mais informações. Acompanhe.
O tarifaço anunciado pelos Estados Unidos não deve trazer impactos relevantes para a economia de Mato Grosso do Sul. A sobretaxa de 25% começa a valer no próximo dia 22 e foi aplicada a produtos brasileiros como aço, açúcar, etanol, vestuário, calçados, produtos farmacêuticos, máquinas agrícolas e equipamentos elétricos que não são destinados à aviação. Mas a lista divulgada pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos deixou de fora produtos estratégicos para a economia sul-mato-grossense. A carne bovina, o ferro-gusa e a celulose glicose, que estão entre os principais produtos enviados por Mato Grosso do Sul ao mercado norte-americano, ficaram livres da cobrança adicional. Também foram isentos produtos como café, petróleo, minério de ferro, laranja e suco de laranja. Segundo o governo dos Estados Unidos, a decisão levou em conta fatores como a produção interna norte-americana e o risco de desabastecimento ou de aumento de preços para o consumidor. As exportações para o mercado norte-americano representam menos de 7% de tudo que Mato Grosso do Sul vende para o exterior. É o que explica o economista e diretor da Agricom Consultoria, Fábio Ferreira Júnior.
A tarifaço anunciado pelos Estados Unidos não deve trazer impactos relevantes para a economia sul-mato-grossense. As exportações para o mercado americano representam menos de 7% do total vendido pelo Estado no comércio internacional. E justamente os principais produtos da pauta, a carne bovina, o ferro gusa e a celulose, foram poupados da sobretaxa de 25%.
Os números ajudam a dimensionar o peso da decisão. Isso significa que a maior parte da receita obtida pelo Estado com as exportações para os Estados Unidos não foi atingida pela nova tarifa. Na prática, a isenção preserva a competitividade de setores que movimentam produção, indústria, logística, empregos e faturamentos em Mato Grosso do Sul. A carne bovina é um dos principais produtos da pauta exportadora estadual. A celulose ganhou espaço com a expansão da indústria de base florestal, enquanto o ferro gusa representa uma cadeia tradicional da indústria estadual.
Só para a gente ter uma ideia, entre janeiro e junho de 2026, o Estado exportou mais de 370 milhões de dólares para o mercado americano. Só a carne respondeu por mais da metade, somado com ferro, gusa e celulose, essa participação ultrapassa 87% das vendas sul-mato-grossenses para os Estados Unidos. Então, com a isenção, os polos estratégicos do Estado e desses setores preservaram a sua competitividade, a geração de empregos, a produção e o faturamento. O único produto atingido foi o ser bovino, mas a gente pode considerar que o impacto foi limitado por conta da sua pequena participação nas exportações para os Estados Unidos, com menos de 3%. Mato Grosso do Sul, portanto, sai praticamente ileso do tarifaço.
Apesar do alívio, o episódio também serve de alerta para o setor produtivo. A decisão mostra que mudanças na política comercial de grandes mercados podem afetar rapidamente cadeias inteiras de produção. E mesmo que os principais produtos de Mato Grosso do Sul tenham sido preservados desta vez, não há garantia de que o cenário será o mesmo no futuro.
Mas o episódio ele pode trazer um alerta e um aviso. Hoje o Estado foi poupado, foi blindado, mas amanhã ele pode não ser. Então o desafio é transformar esse episódio e esse alívio momentâneo em estratégia de longo prazo, que é diversificar mercados e produtos, agregar valor nas cadeias produtivas, nas principais cadeias produtivas locais e buscar o fortalecimento principalmente das indústrias que exportam, para estar cada vez mais preparado para essa volatilidade, para as oscilações de mercados internacionais que o Estado não controla.
No plano nacional, o governo brasileiro ainda avalia os próximos passos. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio deve conduzir conversas com os setores econômicos mais afetados pela taxação. Depois dessas reuniões com empresários, o Palácio do Planalto deve decidir se avança ou não com medidas tarifárias recíprocas contra os Estados Unidos. A possibilidade está prevista na Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso e sancionada no ano passado. A legislação permite que o Brasil adote contramedidas contra países que impõem tarifas, barreiras ou restrições consideradas abusivas aos produtos e interesses brasileiros. Antes de uma eventual resposta, o governo também discute medidas de apoio aos exportadores, como linhas de crédito e financiamento. Para Mato Grosso do Sul, a movimentação em Brasília é acompanhada com atenção, mesmo que os principais produtos exportados tenham ficado de fora da sobretaxa. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Aí, Gabriela Porto, uma reportagem importante mostrando os fatores, né, que e produtos aqui do Mato Grosso do Sul não atingidos, traz essa sensibilidade quanto à necessidade de ter uma ampliação nesse mercado, né? Principalmente com a nação norte-americana tão instável, né, sobre a ótica das relações com outros países em qualquer âmbito, né? Seja econômico, seja da ordem social, bélica, isso tem trazido um cenário de muita aglomeração e preocupação no cenário internacional. Olha só, a gente fala agora um pouco a respeito das renegociações de dívidas. Isso porque a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgou um documento com detalhes e informações que vão ajudar os produtores rurais a se organizarem para as novas regras que constam na medida provisória número 1376 das dívidas rurais. A MP autoriza a contratação de linhas de crédito para liquidar ou amortizar dívidas e cédulas do produto rural, de produtores afetados por perdas de safras, eventos climáticos extremos ou queda dos preços agropecuários. O comunicado técnico da CNA traz, por exemplo, informações detalhadas que constam na MP sobre quem pode acessar as linhas, quais dívidas podem ser incluídas, prazos e alerta os produtores rurais para que organizem documentos e reúnam esses materiais sobre as perdas. Na verdade, esses produtores que passam por isso, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos potencialmente, não é que estão dentro dessa situação, mas potencialmente podem ser beneficiados por essa renegociação de dívidas, potencialmente no sul de Mato Grosso do Sul, né? Alguns municípios passaram por esse cenário, tiveram municípios que decretaram estado de emergência, então por ali a gente pode ter essa identificação. E a produção total de milho do Brasil na campanha 26-27 pode atingir um recorde de 144 milhões 960 mil toneladas. Um avanço de 3% na comparação com a temporada anterior foi o que estimou na sexta-feira a Safras e Mercados, que considerou ganhos de áreas na produtividade média. A área total de milho no país deve ocupar 21 milhões 950 mil hectares na próxima campanha, praticamente em linha com o que foi ocupado nessa safra, 25-26, apenas uma alta de 0,3%. No caso da área plantada, a consultoria estima que a segunda safra no Centro-Sul e o cultivo no Norte e Nordeste vão mais do que compensar uma redução de 1,3% na primeira safra, para 3 milhões 560 mil hectares. Portanto, a gente deve ter o reflexo de preços mais achatados na primeira safra de milho desse ano, na próxima primeira safra. A próxima primeira safra, como era esperado, né? As Safras e Mercados é a primeira que traz aí o seu levantamento para a campanha 26-27, deve ter uma redução nessa produção. Muito bem, então a gente aproveita para dar uma olhada nas cotações de mercado. A gente falava de milho 26-27, então a gente traz para você as cotações de mercado, as cotações fechadas na sexta-feira. De acordo com a Royal Rural, o fechamento em Dourados foi em R$ 50,00 a saca de 60 quilos, uma alta de 15 centavos, de acordo com a Royal Rural. Trazemos também as cotações do milho no restante das praças do Mato Grosso do Sul, praças pesquisadas pela Grão Direto. Em São Gabriel do Oeste, completamente estável, a R$ 48,00 a saca de 60 quilos. Em Maracaju, R$ 49,22 a saca, uma alta de 0,16%. Chapadão do Sul, R$ 49,14 a saca, alta de 0,23%. São os números que eu destaco com as cotações do milho. Vamos fazer o seguinte, vamos até Dourados, porque o Ginei César vai seguir falando um pouco a respeito de certo modo, né, de recomposição financeira desse produtor rural e frente a uma linha de crédito para aquisição de máquinas agrícolas. É por isso que a gente vai para Dourados agora e o Ginei César nos traz as informações. Bom dia, Ginei!
Bom dia, Fabiano, mais uma vez. Bem, como você disse aí, Fabiano, é mais uma tentativa do governo, mais um aceno para a classe rural. Né? O governo federal abriu um crédito extraordinário de 9 bilhões de reais para reforçar uma nova linha de financiamento voltada para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas produzidos no Brasil. Esse é um dos critérios, tá bom? Os recursos farão parte do Plano Safra 26-27 e serão operados pela FINEP, por meio do programa Move Agricultura. A medida foi publicada por meio de uma medida provisória e tem como objetivo incentivar aí a modernização das propriedades rurais, aumentando a produtividade e o uso de tecnologias no campo. O governo sabe, todo mundo sabe, que quando você investe em mais tecnologia, aumenta a eficiência. E apesar do anúncio, o dinheiro ainda não está disponível, tá? A nova linha depende agora de uma regulamentação da FINEP e do Conselho Monetário Nacional para começar a operar, que é aquelas regras que vão para os bancos, né, para começar a realmente ficar acessível ao produtor rural. O governo aposta o que nessa nova linha? Aposta em menos juros, né? Será que vai chegar lá na ponta mesmo? Segundo o governo, a medida foi tomada diante do aumento das dificuldades do acesso ao crédito rural. Então, quando o governo fala isso, ele tem o entendimento que o produtor rural está tendo dificuldade de acessar o crédito rural. E também o governo alega a incerteza no mercado, principalmente pelos conflitos no Oriente Médio, que elevam o preço do petróleo e pressionam o mercado financeiro. A expectativa é que esse programa, Fabiano, ofereça financiamento com juros de aproximadamente 9,2% ao ano, tá? Que é um pouco abaixo aí das taxas praticadas em outras linhas já à disposição para máquinas agrícolas, tá? Agora é o seguinte, crédito disponível, Fabiano, não significa crédito contratado. Tem uma diferença bastante grande entre um lado e o outro. Eu vou explicar por quê. Embora o anúncio seja positivo, seja um aceno, seja talvez, né, realmente aí uma preocupação, né, do governo, especialistas lembram que ter recursos disponíveis não garante que os produtores conseguirão contratar esses financiamentos. E nós temos um exemplo aqui, tá? Um exemplo da Moder Frota, que já é bem mais conhecido, né, da classe rural. É, principal programa hoje de financiamento de máquinas agrícolas, na safra 25-26, o governo disponibilizou 12,5 bilhões de reais para o Moder Frota. Sabe quanto que foi contratado? 4,2 bilhões. Resumindo, 30, 35% foi contratado, né? O principal motivo foi o custo do dinheiro. As taxas chegaram a 13,5% ao ano para grandes produtores, 12,5% para médios produtores. Mas além dos juros, Fabiano, muitos produtores também enfrentam dificuldades para conseguir a aprovação, né, dos financiamentos, seja por restrições cadastrais, necessidade de apresentar garantias ou por já estarem com um nível alto de endividamento. Esse é o X da questão. Fabiano.
Muito bem, Ginei César, então aí as informações, né, recursos e a dificuldade, né, de acesso, né, esse ano que a gente viu, eu vi isso pessoalmente durante a Agri Show em Ribeirão Preto, né, existir o recurso e não ter interesse por conta das condições. A gente segue agora o Agremassa e eu vou trazer em destaque, né, eu estava falando do levantamento das safras e mercados em relação à produção de milho e soja. Então agora eu trago de soja, você já viu como é que ficou a de milho na campanha 26-27. E as safras e mercados, no caso da produção de soja, traz uma questão muito importante, porque a soja produzida na próxima safra deve ser muito apertada e a alta não chegar nem a 1%, né? Ficar em torno de 1%. De acordo com o Safras e Mercados, que estimou na última sexta-feira uma produção de 180 milhões e 100 mil toneladas na campanha 26-27, crescimento de 0,98%. O ciclo anterior, com margens mais apertadas e cautela com o fenômeno climático El Niño limitando maiores avanços, de acordo com o relatório da consultoria Safras, é principal fator desse cenário. A área cultivada com soja no Brasil na campanha 26-27, com plantio previsto para começar em meados de setembro, deve crescer 1,2% na comparação com o ciclo anterior para 49 milhões e 100 mil hectares. Bom, se esse crescimento que a Safra está prevendo, né, de área confirmar 1,2%, vai ser o menor crescimento para a área de produção de soja nos últimos 24 anos. Foi o que eu tinha calculado, né, quando estava compondo aqui o roteiro do Agro é Massa de hoje. Você agora confere conosco como é que estão as cotações de soja. Começo com a Grão Direto, que trouxe no fechamento de sexta-feira, Cidrolândia a R$ 127,02 a saca de 60 quilos, alta de 0,48%. São Gabriel do Oeste, R$ 122,85 a saca, alta de 0,57%. Ponta Porã, R$ 123,45 a saca, alta de 0,32%. Maracaju, R$ 123,29 a saca, alta de 0,31%. Chapadão do Sul, R$ 122,13 com alta de 0,24%. Para encerrar aqui a nossa fala sobre soja, você confere aqui os números da Royal Rural para Dourados, que teve alta de 60 centavos na sexta-feira, chegando a R$ 123,25 a saca de 60 quilos. Olha, o Agro é Massa vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai receber aqui em nossos estúdios o Dr. Luiz Orsílio, ele que é médico veterinário, que é engenheiro agrônomo, doutor, pesquisador licenciado da Embrapa Gado de Corte. Nós vamos falar sobre novas estratégias de suplementação para recria e engorda, assunto de um encontro nesta manhã no Sindicato Rural, café da manhã do sindicato. Você vai saber tudo sobre esse assunto logo mais após o intervalo.
Agro é Massa, no microfone aberto.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Senar MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Mitsubishi All-New Triton 2027, a Agromonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29.000 de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços. Na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Massa FM. Promoção pancada de prêmios. Compre o suco Prates que você preferir, cadastre seu cupom fiscal e concorra a kits exclusivos Prates, Gustavo Lima e iPhones 17 Pro Max. Consulte o regulamento no site da promoção.
Gustavo Lima.
Cada uniforme conta uma história. Na RU Uniformes, unimos qualidade, conforto e identidade para valorizar a sua equipe. Porque vestir bem é fortalecer a sua marca. RU Uniformes, sua empresa bem representada. Todos os dias vestimos pessoas e empresas para brilhar.
Alô, galera, aqui é Maria Cecília.
Aqui é o Rodolfo.
Nós também estamos aqui na Massa FM.
Quer sair do aluguel e ter seu próprio lar em um dos melhores endereços de Campo Grande? Vem aí o Mira Carandá. Em breve, um lançamento Livre Incorporadora, pensado para quem quer mais conforto e valorização. Apartamentos de 2 quartos com suíte, lazer completo, rooftop, no coração do Carandá Bosque, a 4 minutos do Parque dos Poderes e 10 minutos do Shopping Campo Grande. Ligue 30480530 e garanta. garanta condições exclusivas. Livo Incorporadora, uma empresa do Grupo Evo.
Vamos falar de empreendedorismo. No microfone aberto. Vitrine de negócios.
Vitrine de negócios, Massa FM.
Oferecimento Sebrae MS, seu parceiro de negócios.
Massa FM.
E a busca por alternativas ao crédito tradicional tem levado empresas do agronegócio a ampliar o uso de instrumentos do mercado de capitais para financiar produtores, fornecedores e cadeias produtivas. O movimento acompanha o crescimento desses veículos no país. Dados da Comissão de Valores Mobiliários, o CVM, mostram que o patrimônio líquido dos fiagros soltou de 14 bilhões e 700 milhões de reais em março de 23 para 44 bilhões e 700 milhões de reais em março de 2025, um avanço de aproximadamente 205% em dois anos.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro, estamos de volta por aqui com Agremassa para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Que bom que você está conosco, acompanha as notícias, as informações da agricultura, da pecuária, da economia, aquilo que é importante para o seu negócio. Você acompanha por aqui no Agremassa. Lembrando que a sua participação é sempre importante, então mande o que você quer ver, quer ouvir, né, a sua sugestão aqui para o Agro é Massa no 67 999 323500, 67 999 323500. Pode mandar também através do Instagram da Massa FM, são três possibilidades: Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Manda sua sugestão para nós, pode mandar para mim ou nos grupos de produtores rurais. Lembrando que você está acompanhando o Agro é Massa pelo rádio em todo o estado do Mato Grosso do Sul e pela internet no portal RCN e no Facebook e também no YouTube do grupo RCN. Você acompanha tudo isso pela imagem, inclusive, né? Porque agora a rádio também tem imagem, então você acompanha por lá em qualquer parte do mundo. E damos continuidade aqui ao nosso Agro é Massa. E eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios o Dr. Luiz Orsírio, ele que é médico veterinário, engenheiro agrônomo, é pesquisador licenciado da Embrapa Gado de Corte. Daqui a pouco ele vai estar lá no Sindicato Rural, vai falar sobre estratégias de suplementação para recria e engorda. E quando a gente pensa no gado magro, né, que a gente sempre fala muito de gado gordo, né, arroba de boi, mas quando a gente pensa no gado magro, a gente está falando a respeito da criação, que é a maior produção dentro da pecuária bovina de corte. E essas estratégias de suplementação são fundamentais para resultado. E esse é o assunto conosco aqui do Luiz Orsírio. Doutor, obrigado por estar conosco aqui nessa manhã na Massa FM. E hoje você tem um pecuarista que ele está mais afinado sobre algumas técnicas, sobre alguns posicionamentos. Quando a gente fala de suplementação, quais são os desafios que ele tem no campo, principalmente considerando a sazonalidade climática? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem aqui da Massa, do Grupo Massa. É sempre uma satisfação estar aqui com você e com todo o seu público. Realmente é muito importante hoje nós usarmos as tecnologias aí presentes à disposição do produtor para aumentar a produtividade, para a gente ter um resultado melhor. Mas além da suplementação, Fabiano, eu gostaria de falar num insumo talvez hoje mais importante no sistema de produção, que é o tempo. Né? O tempo em que a gente produz o animal, do momento em que ele chega na propriedade até o momento em que ele vai ser vendido. Isso é fundamental, porque isso impacta no custo e impacta todo o processo produtivo da fazenda.
Bom, e o tempo, ele é fundamental em todo o processo, na pecuária não é diferente. Esse tempo, ele tem sido reduzido nas últimas décadas, e aqui no Mato Grosso do Sul, por conta da ciência, produção, própria Embrapa, gado de corte, isso daí trouxe um impacto muito positivo. Mas
dá para melhorar mais, olhando hoje o que você tem disponível para suplementação, para alimentação, e se pensando nessa engorda desse animal?
Com certeza. Hoje você tem inúmeras alternativas de acelerar a engorda dos animais. Você tem a manejo das pastagens, uma melhor oferta de capim para os animais e produtos, né, de suplementação, insumos que hoje estão sendo produzidos pela indústria, agroindústria, né? Nós temos aí o DDG, nós temos o farelo de soja, polpa cítrica, tantos insumos que podem ser aproveitados para acelerar esse processo de engorda dos animais. Isso é muito importante.
O estado tem uma característica, ali você pode ter polpa cítrica mais acessível, em outro lugar você pode ter caroço de algodão.
Exatamente, caroço, milho, né? Então a gente tem uma série de estratégias que podem ser feitas a nível de propriedade e também adquirida das indústrias, né? Então, hoje nós avançamos aí com essas tecnologias, a recria intensiva a pasto, a terminação intensiva a pasto, o próprio confinamento, né? Veja bem, você falou nos processos que até Mato Grosso do Sul avançou na redução da idade do abate dos animais, melhorando a qualidade da carcaça, melhorando o produto que é entregue ao consumidor, né? Mas isso aconteceu por diversos incentivos e diversos a adoção de tecnologias do produtor. Então nós tínhamos há 20 anos atrás um boi que era terminado com 36 meses, hoje ele está sendo terminado com 24 a 30 meses. E tende a ser terminado com 18 a 24 meses. Então, hoje nós estamos já com os animais sendo terminados com 18 meses. Isso impacta muito no processo de produção, impacta no custo, impacta nas questões ambientais, com a redução da emissão de metano. Enfim, é uma série de vantagens, né, para que a gente adote tecnologias de intensificação e aceleração do ganho de peso dos animais.
Bom, e essa aceleração de ganho de peso, sem nenhuma dúvida, quando é trabalhado a pasto, né, intensivamente a pasto, traz um resultado muito positivo. Nesse último final de semana, eu estava até com um amigo, ele estava perguntando, que não é pecuarista, né? Perguntando a respeito da lotação de pastagens para mim. Né? Que quando ele chegou no Mato Grosso do Sul, de São Paulo, ele via uma realidade muito difícil. Né? Ter uma Sim. unidade animal, né? Ou um animal, como ele colocou, uma cabeça por hectare, o que faz ser necessário uma extensão de terras muito grande. Isso melhorou muito. Né? A gente tem hoje uma capacidade de lotação que pode ser muito forte.
Sem dúvida.
Até quando que dá para desenvolver isso? Tem níveis diferentes de tecnologia de produtor, né, de pacote. Como é que isso está no Mato Grosso do Sul?
Olha, isso avançou muito praticamente daquela época, né? Os sistemas hoje mais intensivos, nós triplicamos, né, a capacidade de lotação das pastagens, ou até mais. Mas num sistema normal, nós diríamos que nós triplicamos. Isso exatamente por conta dessas estratégias. Houve, então, a estratégia de adubação das pastagens, né, da melhoria, né, das técnicas de melhoria do valor nutricional e da saúde das pastagens. Isso é muito importante. Hoje nós fazemos uma agricultura de pastagem, cuidamos das pastagens.
Hoje pastagem é vista como agricultura, isso é
como importante. Agricultura. Especialmente nas áreas onde existe a recria e engorda. As áreas de cria, ela tradicionalmente são de forma extensivas, né? Isso no mundo inteiro, né? Então o que está acontecendo? O custo da terra está elevando muito, Fabiano. Então, isso impacta com relação ao custo de produção, especialmente das áreas onde é possível fazer agricultura, como soja, milho, cana, né? Onde você tem cana, como que você compete com a pecuária? Intensificando, produzindo mais, né? Não tem alternativa. Né? Então você tem que aumentar a taxa de lotação, você tem que adotar sistemas de adubação e manejo de pastagens e estratégias de suplementação.
Doutor, quando a gente pensa no campo, na produção da pecuária, e essas áreas de pecuária onde você pode produzir grãos principalmente, você está falando também de um custo de oportunidade da terra muito importante. Exatamente. do ponto de vista econômico, né? E aí quando você tem isso, significa que a terra ficou mais cara, então essa produção de pecuária tem que rentabilizar mais. Só que você também tem uma vantagem de estar muito próximo à produção de grãos. No final, isso, se você tiver uma boa implementação
tecnológica na fazenda de pecuária. Isso acaba trazendo um equilíbrio para esse pecuarista de ocupar uma área menor, mas aumentar o índice de produtividade?
Sem dúvida, ela ajuda, né? Mas não resolve, porque existe um outro fator muito importante também, Fabiano, que é o custo da matéria-prima, né? Então, o que acontece de uma maneira geral na transição das terras no Brasil? Áreas mais de melhor valor, né, de solo, de fertilidade, de condição de agricultura, foram sendo transformadas. Nós reduzimos de 21%, né, da área de pastagem em Mato Grosso.